O nosso convidado surpresa é o Padre Hélio Nuno Soares, atualmente pároco da Maia e do Porto Formoso, cura da Lombinha da Maia e ouvidor dos finais da Vera Cruz na Ilha de São Miguel. Estudou Filosofia e Teologia no Seminário Episcopal de Angra e é licenciada em História e mestre em Património e Museologia pela Universidade dos Açores. É também investigador e autor de várias publicações nas áreas da História Religiosa, do Património Religioso e da História Social e Antropológica dos Açores. Hoje vai falar-nos sobre a devoção e o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, a maior celebração religiosa de São Miguel e do arquipélago dos Açores e a segunda maior de Portugal. Bem-vindo, Sr. Padre. Muito obrigada por ter aceitado o convite. A imagem em madeira esculpida e pintada do Senhor Santo Cristo dos Milagres representa Jesus Cristo flagelado, de punhos atados com a coroa de espinhos, tal como os evangelhos o descrevem no momento em que o governador romano Pôncio Pilatos o apresentou à multidão que exigia a sua crucificação, proferindo a expressão "Eis o homem". Mais de 2 milénios depois destes acontecimentos terem tido lugar e mais de 3 séculos após ter iniciado a veneração a esta imagem, as festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres continuam a reunir milhares de pessoas todos os anos em Ponta Delgada, tendo como ponto central a procissão realizada no 5º domingo depois da Páscoa. Na sua perspectiva, o que está na base desta devoção que se mantém tão intensa nos tempos em que vivemos?
Quero começar por agradecer o gentil convite que me foi endereçado para partilhar aqui um pouco da minha perspectiva e conhecimento sobre a devoção e o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres de Ponta Delgada. É sempre uma oportunidade de partilha e cumprimentar todos os nossos rádio ouvintes neste meio de comunicação social que nos é tão querido. No respeito à sua primeira pergunta, que incide sobre o que é que hoje mantém viva esta devoção ao Senhor Santo Cristo, na minha perspectiva, a grande base sociológica e religiosa é exatamente o catolicismo açoriano. Portanto, é o catolicismo que enquadra esta devoção, como todas as outras que nós temos nas nossas ilhas. Sejam a Maria, sejam aos santos, seja à Santíssima Trindade ou ao Espírito Santo. Portanto, isto é o principal motivo. Portanto, o povo açoriano, povo de Deus, crente e discípulo da figura de Cristo. Por outro lado, temos de perceber que as devoções, e a devoção tem uma dimensão individual, portanto, que se distingue do culto. O culto é tudo aquilo que é promovido oficialmente e sancionado pela Igreja de uma forma oficial. Portanto, aquilo que alimenta a devoção, e temos que ver a devoção ao Santo Cristo não só neste contexto atual, mas desde o início do século XVIII, ou ainda final do XVII, mas mais no XVIII, até à atualidade. Há fenómenos, e olhando mais para o século XX, que nos é mais próximo, há fenómenos e acontecimentos que marcam e enraizam a devoção. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Ultramar, a imigração, são 4 acontecimentos que provocaram fenómenos sociais, eclesiais, preocupações, reações, e que são motivo do acalentar e do enraizamento da própria devoção. Poderíamos ir para algo mais atual. Olharmos a pandemia. Apesar de não ter havido festas, foi notório que a devoção estava ali. As portas da Igreja da Esperança estavam fechadas, mas as pessoas sabiam que o Santo Cristo estava ali dentro. Ver o adro da Igreja repleto de flores e velas, é manifestação. Portanto, havia ali uma busca, uma inquietude um reconhecimento, uma homenagem feita à imagem do seu Santo Cristo. Portanto, temos este ponto que faz alimentar, que faz recrudescer a devoção do Santo Cristo Pontes da Legada e das diferentes manifestações em torno do Santo Cristo em vários locais do mundo.
São muitas as incertezas em relação às origens do culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. A autoria da imagem é desconhecida e quer as circunstâncias em que foi trazida para o convento Nossa Senhora da Esperança, quer em que saiu pela primeira vez em procissão, são ainda motivo de estudo e discussão. O que se sabe até agora, com base nas investigações históricas que têm sido realizadas.
A origem do culto ao seu Santo Cristo dos Milagres está bem identificada no tempo. Ocorre na transição do século XVII para o século XVIII, impulsionada pela religiosa Madre Teresa da Anunciata, que encontrou esta imagem no Convento da Esperança, segundo a tradição, não temos nenhum, propriamente um documento que nos diga que é especificamente neste espaço, aponta um pedaço para o Coro Baixo, mais ou menos abandonada, ou seja, abandonada não seria abandonada, na minha ótica. Estava ali, ninguém lhe dava grande importância. Acho que seria mais nesta ótica. Outra coisa é a origem da escultura, que é diferente, é outro processo. Bem, do ponto de vista, e respondendo à sua pergunta, pode não ser uma resposta direta. Eu estou convencido de que aquela base de que se diz que a imagem foi oferta do Papa Paulo III e que duas freiras foram a Roma é falsa. E que é uma ótica lendária. Não deve ser tomada, deve ser tomada na ótica da lenda e não da crónica ou da verdade. E isto não deve escandalizar. Todas as grandes devoções têm uma aura lendária ou mitológica à volta delas. Portanto, não, isto não deve causar, não é motivo de escândalo. Ninguém perde a fé por isto. Porquê? Do ponto de vista estilístico, a imagem não se enquadra nos bustos relicário do início ou da primeira metade do século XVI. Pelo contrário, enquadra-se nos bustos relicários do século XVII, ou seja, 100 anos depois, mais ou menos. Se compararmos a imagem do Santo Cristo com vários bustos que existem nas igrejas espanholas, vamos perceber que há muitas semelhanças, na sua tipologia. Inclusive, esse aspecto, de estudo estilístico está feito por Dom Carlos Azevedo, já há uns anos publicado, pode não ser muito conhecido, mas inclusive escrito no Jornal Oceano Oriental, portanto, já foi objeto de divulgação. Por outro lado, do ponto de vista documental, olhando os poucos escritos de Madre Teresa Anunciada, e um deles é a autobiografia, ela simplesmente começa por dizer que encontrou a imagem e não se refere à ida de freiras a Roma, e muito menos de uma oferta pontifícia. Mesmo que a oferta fosse pontifícia, seria um motivo de exaltação do próprio convento face aos seus semelhantes, que existiam quatro conventos femininos em Ponte Delgada, e, portanto, algo que distinguiria aquele dos outros era ter uma oferta de uma imagem para o Papa. E, portanto, isto seria relevante no quadro mental do século XVII, XVIII, sem sombra de dúvida. E portanto, esta origem e a forma como chegou mantém-se ainda nas dúvidas, mas é efetivamente, deve-se a Madre Teresa da Anunciada ser a grande impulsionadora, sem sombra de dúvida. Sem esta mulher, este culto não existia. Claro que ela teve a grande inteligência de envolver as elites miquelenses da época nisto. E é este fenómeno de envolvência que eu pessoalmente ainda não consegui explicar do ponto de vista lógico. Porque Madre Teresa não pertencia, do ponto de vista familiar, à elite miquelense, mas o que é certo é que ela conseguiu envolver os condes da Ribeira Grande, que eram os capitães do donatário e, portanto, A primeira família nobiliárquica de São Miguel, sem sombra de dúvida. E é com esta envolvência social, que começa nas elites, mas depois passa para o povo, que Madre Teresa da Anunciada consegue impulsionar este culto. Primeiro, com o chamado Milagre do Pão, quando da construção da segunda capela, e depois com a chamada Queda da Imagem, que não se parte, em 1713. Portanto, podemos dizer que Milagre do Pão, que se multiplica o pão para os trabalhadores, faz transpor a devoção do interior do convento para o exterior, e podemos dizer que a procissão com a queda da imagem por causa de uma crise sísmica em 1713 proporcionou o assumir desta devoção por todo o povo miquelense.
O culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres também se realiza nas ilhas de Santa Maria e da Graciosa, assim como nas comunidades de imigrantes açorianos que levaram a fé e as tradições da terra de onde vieram para aquela que os acolheu. O que nos pode dizer sobre estas celebrações?
Efetivamente, o culto e a devoção ao Santo Cristo disseminaram-se pelas outras ilhas. Podemos dizer de uma forma genérica que, durante todo o século XVIII, do ponto de vista de manifestação religiosa, se cinge à Ilha de São Miguel, apesar de já ser conhecido nas outras ilhas, e para isso o principal foco de disseminação foi a biografia da Madre Teresa da Anunciada, publicada em 1763, salvo erro. Mas o primeiro local de culto ao Santo Cristo, com esta invocação, ocorre na Caldeira do Santo Cristo, em São Jorge. Depois, podemos dizer que ocorre um fenómeno também semelhante para a Graciosa, mas já havia o culto ao Santo Cristo na Graciosa. Só que não era a um busto, era um Cristo crucificado, provavelmente. O que se dá aqui é mantém-se a invocação, mas muda-se a iconografia, a estatuária, chamando-lhe assim. Ele dissemina-se nestes dois locais, também chega a Santa Maria neste século XX, mas ainda antes de Santa Maria temos a Ermida dos Toledos, na Madalena do Pico. E depois vai viajando para o estrangeiro com as comunidades portuguesas, ainda no século XIX. Por exemplo, a primeira paróquia portuguesa, açoriana, em Fall River, é a Igreja do Santo Cristo, que depois vai dar origem às outras paróquias portuguesas açorianas naquela cidade. Portanto, e é exatamente aqui este foco de disseminação. A mais recente local de culto ao Santo Cristo é em Brampton, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que tem a maior festa neste momento. Mas também em Toronto, depois vamos para a costa leste dos Estados Unidos, vamos para Alberta, vamos para Vancouver. Portanto, onde houve comunidades miquelenses, sobretudo miquelenses, fazia-se a festa ao Santo Cristo. Portanto, viajou com os imigrantes. E é esse o principal fenómeno de disseminação desta segunda metade do século XIX e no século XX.
São muitos os imigrantes que regressam a São Miguel para assistir e participar nas festas, por vezes vários anos após deixarem a sua ilha de origem. E embora a imprensa e as redes sociais mostrem as imagens e os sons, estar presente nas celebrações é um momento vivido com profunda emoção, em que se unem a saudade, a fé, a esperança e a alegria do reencontro. Que mensagem gostaria de deixar aos imigrantes que nos ouvem, bem como aos seus descendentes, que procuram preservar as ligações às suas origens, com carinho e curiosidade pelas ilhas açorianas?
A imigração foi. Penso que já não é. Não estou seguro desta minha afirmação, portanto vou usar o pretérito. Foi o principal fenómeno de disseminação da devoção pelo mundo e por isso, desde o meados do século XIX até à atualidade, o fenómeno da imigração mantém-se presente. Atualmente, falarmos de imigração da América e Canadá, estamos a falar já de gerações envelhecidas, portanto, isto terá uma influência nos próximos 10 anos, na dinâmica de festa, sem sombra de dúvida. Os imigrantes, a mensagem para eles é uma mensagem de identidade. É uma mensagem de mantermos esta ligação eclesial entre a Igreja Açoriana, americana e canadiana e das Bermudas, e esta Igreja Açoriana. É mantermos, atrás desta devoção, ou ligado a esta devoção, temos factores de identidade. Portanto, celebrarmos estas festas, eu já tive esta oportunidade de participar em duas ou três, é celebrarmos esta identidade açoriana nestes territórios, mas de uma forma diferente, adaptadas às circunstâncias, às geografias e à cultura destes locais. Mas com uma mensagem atual, que a festa do Santo Cristo, para aqueles que nos visitam, seja sempre uma oportunidade de rezarem pela paz. Neste mundo conturbado, neste mundo de difícil, com a dificuldade, perdão, de se criar pontes e facilidade em se construir muros, para usar esta linguagem, somos desafiados a rezar pela paz. Para que se calem as bombas e ouçam os gritos de apelos à paz. Que cessem a prepotência, mas que se construam laços de fraternidade entre povos, civilizações e pessoas. Mas que, sobretudo, rezemos pela paz que nasce no nosso coração, para que ela elimine a maldade que também existe no nosso coração. E por isso, para concluir, agradeço a oportunidade desta partilha e que façamos das festas do Santo Cristo, independentemente do ano, uma oportunidade de congregar, de visitar e de estarmos juntos mais uma vez.
Muito obrigada, Sr. Padre Hélio Nuno Soares, por ter partilhado connosco as suas reflexões e os seus conhecimentos sobre a devoção e o culto ao Senhor Santo Cristo dos Milagres, uma manifestação da religiosidade que perdura ao longo dos séculos. Se quiserem, também podem ouvir este episódio em podcast.